Ruivo demorou tanto pra chamar que eu pensei que ele tinha dizer, ah, quer saber? Eu não vou chamar esses putos aí. Foda-se.
Quer saber? Foda-se essa gravação, vou dormir.
Não é como
fazer um sanduíche ali.
Ai, caralho. Que mina maluca, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda. Ai,
então chega, calha a boca, porque vai começar o podcast MDM. Hoje, acredita ou não, hoje é o dia do homem, né? Hoje a gente não. Então, hoje cheio de cuecas aqui, pra variar, nós temos eu, o Change, o Hell.
O Hell.
O falecido Ultra.
Boa noite.
O desrefalecido.
Morrido, falecido Ultra. Nós temos o Algures.
É nóis.
Poderoso Porco.
Snap.
O réu.
Porra, presta atenção!
De novo, porra.
Poxa, já foi mal.
O réu tá participando duas vezes.
Dois réu, é.
Já comecei logo cedo. E nós temos aqui nosso convidado especial, diretamente do Terra Zero, Felipe Mortelli, aquele viado. Aê!
Eu sou um merda, tenho um site merda que fala de uma editora merda.
Tá certo. Felipe Morcelli, bem-vindo aqui a essa pocilga do MDM. Obrigado por ter aceitado a participar. Na verdade, a gente queria que a Priscila tivesse vindo, mas como ela não veio, a gente chamou você mesmo.
Eu estou emocionado porque eu fiz o Terra Zero em homenagem ao MDM, olha que beleza.
Que merda.
Porque eu era fã de vocês, eu falei, não, eu posso fazer um também. E...
Eu posso fazer melhor, né?
Realmente em algum momento da vida do MDM a gente respondeu, ah, não gostou, faz um site melhor então, ele foi e fez, né? Então... tá certo. Enfim, Felipe Morcelli, bem-vindo pra aqui pro MDM, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Não tanto sério, né? Mas, enfim, a gente sabe agora que tem uma avalanche aí de avalanche, olha que bonito, avalanche multimídia dos assassinatos do Super-Homem. Super-Homem matando no videogame, Super-Homem matando no gibi, Super-Homem matando no filme.
Matando geral.
E aí, poderoso Porco, conte-me o que você viu desse filme. É um filho da puta que resolveu participar desse podcast, mesmo não vendo a porra do filme, né?
Não, detalhe, escreveu um post lá, né, cara, que deu mó quebra-pau lá com os leitores, e ele sequer assistiu o filme, esse filho da puta.
Isso me lembra uma coisa muito bacana que o Pugman fez uma vez, que ele fez de sacanagem, ele não viu o filme e escreveu uma resenha.
Sim, do Crepúsculo. Ele não assistiu o filme e escreveu a crítica.
Assim, foi muito bem sacado. Mas diga, poderoso Porco, conte um pouquinho mais sobre o post que você fez que eu não li dessa semana.
Aí, você não leu o post, não viu o filme, tá tudo em casa. Então, eu fiz um post, na verdade, comentando umas declarações imbecis do Snyder.
Não.
Não.
É, que isso?
Desculpa a redundância. Umas declarações do Snyder sobre o filme, ele dizendo que o final, na verdade, não era aquele, né? Com aquele eu quero dizer aquilo que todo mundo viu, até eu vi, do Superman quebrando o pescoço do Zod. Ele dizia que o final não era aquele, que no final o Zod ia pra Zona Fantasma, mas ele achou aquilo muito idiota e resolveu dar um final mais elegante.
Resolveu melhorar.
Alguém lembra de alguma coisa com
essas declarações? Ele tem essa tara, né?
Imagina, não, Leque, o homem aqui, tem que matar aqui, velho. Porra, você quer... Aí foi e matou,
né? Na verdade, é um grande avanço, porque minhas fontes confirmam que não tem nenhum vilão meio aboiolado nesse filme, né?
Então, não, só Snyder... tem uns caralho
voador. Uns caralho de asa, né? Literalmente, uns caralho de asa.
Eu não entendi, caralho. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, puta que pariu, uma porrada de caralho voando, que merda é essa?
Caralhinhos voadores.
Quer dizer que eles foram pra casa do caralho, né? Tá vendo? É a metáfora.
É tão ridículo assim que, cara, vocês viram que eles entram, os caralhos voadores entram em uma fenda dimensional.
Mas cara, ninguém me tira da cabeça que o Snyder pensou, ele deve ter pensado, cara, pensei numa coisa genial, vamos fazer os troços em forma de caralho, porque eles são uma sociedade reprimida que não faz sexo. E aí vamos fazer os troços entrando numa vagina gigante.
Entrada é uma buceta gigante.
O Zack Snyder é aquele seu amigo que nunca saiu do play, sacou? Que vive, tipo, fazendo piada.
Ele é um leitor do MDM com o poder nas mãos.
Tipo
isso. Não fala aí.
Enfim, a gente tá aqui pra falar, não falar mal do Zack Snyder, que a gente já passou um podcast de 2 horas que eu editei essa porcaria falando mal do Zack Snyder durante as 2 horas que eu editei. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho dessa coisa do super-homem assassino. Ele tem que, não, tem que ser ou não tem que ser um assassino? Ele, ao mesmo tempo que ele matava lá no começo, depois ele se transformou no símbolo de todas as coisas boas e ursinhos carinhosos, coloridos e bonitos, assim. Então, Hel, você não quer começar a falar um pouquinho sobre isso, de como o super-homem era, para seguir a ordem cronológica que você tanto quer, então?
É mal de historiador. Então, como a gente sabe, né, ou não, né, não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ler as primeiras histórias do Superman, né? Também a gente tem que dar um desconto que o personagem não estava completamente definido, né? Ainda estava naquele período de experimentações. Você tem que levar em consideração a sociedade da época, os problemas que se envolviam, mas a gente tinha um personagem muito mais cruel, digamos, né? O Superman, ele fazia, assim, não aliviava, né, pra bandidagem, né? Ele jogava o cara de cima do prédio. Tem uma história lá que o gangster deu um tiro, ele, em super velocidade, pegou o gangster e botou o gangster na frente da própria bala que o cara disparou, né? Matou.
Isso é muito
legal,
cara. Isso é tipo aquele, você matar o cara tirando o coração dele e mostrar pra ele antes de morrer.
Assim. É tipo o Fatality do Mortal Kombat, né, cara?
Então, é espada no cérebro do cara que comia na frente dele.
Então, tem isso, né? Quer dizer, muitas pessoas aí justificam, né, o fato do Superman matar pra... Ah, não tem nada de errado, né, ele matar o Zod, porque ele matava, né? A gênese do personagem trazia isso, ele matava, né? E não sei o que, e blá blá blá, né? Mas é isso que eu falei, a gente tem que levar em consideração isso, que era um personagem ainda em formação, né? A gente não tinha ainda o cânone estabelecido, né, do Superman, né? E você tinha também toda uma sociedade diferente, né? O hábito de leitura era diferente, as regras sociais, né, para as publicações eram diferentes, né? Você não tinha essa coisa do politicamente correto, você não tinha ainda bem definido essa coisa, né?
E não só a regra de publicação, né? O entendimento das pessoas era outro.
Não, com certeza, isso tá no bojo, né?
Eu tô aqui folheando aquele encadernado Superman Crônicas. Na primeira história, o Superman pega um cara que tá espancando a mulher e joga esse cara na parede. Eles isolam o cara.
Sim, ele pula com o cara pelos fios de luz, pós de luz, ele fica assim, ups, quase caí.
Ele toma soluções a lá perna longa, assim. Ele pega um bandido e pendura ele no poste. Vai ficar aí pensando enquanto eu vou ali.
Superman babaca pra caralho desde o começo, né? Assim,
não, engraçado que quando o Homem-Aranha faz isso, né? Deixa o cara pendurado no poste com a teia, né? E até a polícia chegar, ninguém fala que ele é malvado, né? Engraçado. O engraçado é que a porra da teia do Homem-Aranha evapora e o cara vai cair de lá de cima, viu?
Se a polícia não chegar em uma hora, morre, né?
Mas o Superman pendurou o cara pelas calças aqui.
O cara tá estéreo agora. Melhor ainda, que a calça do cara não vai evaporar, pô.
As bolas dele vão, né?
Mas prosseguindo, e o falecido Ultra, você que é um grande fã do Super-Homem e tudo, quando é que o Super-Homem começou?
Fã não, essa palavra é difícil. É uma putinha, né, do Superman. É uma
vagabunda relaxada.
Cara, mas olha só, mas o falecido Ultra, ele tem aí uma qualidade aí, porque as pessoas geralmente elas se tornam fãs do Super-Homem, assim. Tem algumas, né? Mas assim, as pessoas geralmente se tornam fãs do Super-Homem depois, assim. O falecido Ultra sempre foi fã do Super-Homem desde lá do começo, assim. E falecido, quando é que o Super-Homem começou a se tornar esse símbolo da bondade humana, desse bastião da, sei lá, não sei o que? Comente, por favor.
Não faço ideia.
Merda, porra!
Cara, olha só.
Essa é a hora em que o Morcelli vai ter utilidade, não?
Eu não era nascido.
Deixa eu falar. Esse voto dele de não matar se deu na Era de Prata, quando o Mort Weisinger começou a revisitar alguns conceitos dele. Tipo, por que esse cara voa? De onde vem os poderes dele? Por que ele, se ele é um símbolo da justiça, por que ele tem que matar e não agir de uma forma um pouco mais contida e esse tipo de coisa?
Mas, Morcelli, isso surgiu por livre espontânea vontade ou foi pra
pressionado lá pela...
Não foi pressionado, não.
Ou questões políticas da época.
Não foi. Foi simplesmente uma vontade de transformar o Super-Homem num ícone mais inspirador mesmo.
Tá bom.
Porque o fato dele matar, assim, era uma coisa que não tinha essa preocupação. O Batman gerou uma preocupação muito maior por causa do Robin, né, e tal, mas o Superman em si não gerou essa preocupação, porque era aquela coisa meio do americano matando o índio no final, né, cara?
É engraçado, Marcelo, eu tô folheando aqui aquele volume 1 da coleção DC 70 anos, tem aquela história, e se o Superman decidisse acabar com a guerra, né, que é com a Segunda Guerra? Uhum. Afora uns danos colaterais, assim, tipo ele só com um avião com o piloto dentro e não fala o que acontece com aquilo?
É melhor não pensar muito nisso.
Isso é colateral.
Mas era nazista o piloto?
Era.
Ah, então não tem problema.
Ah, não, então não tem problema.
Mas essa história é legal. Essa história é legal, Real, porque é uma história de duas páginas. O Superman resolve a guerra pegando o Hitler pelo colarinho e o Stalin também pelo pescoço. Levando.
Olha, o Stalin que nem inimigo era nessa época ainda.
Isso é 40. Ah, 140. Né, aí ele pega os dois pelos colarinhos, tipo assim, seus moleques travessos, e leva eles pro juiz na Liga das Nações pra eles serem julgados. E fica lá atrás deles, assim. Tipo, esses caras querem acabar com o mundo e pronto. Assim,
é o Marvel Man, né, cara?
Pegando o que o Marcelo tava falando, que é importante contextualizar, assim, do provavelmente por que na Era de Pratos resolveu fazer um personagem que não matasse, é questão do contexto histórico, né? Tipo, quando o Superman surgiu, ele surgiu no meio da Segunda Guerra, onde os americanos estavam lutando contra um inimigo.
Ô, cara burro!
Então o Superman, ele era o herói que lutava.
Não.
Foi Superman.
Não.
Calma,
ele veio da depressão, na verdade.
Ah, né? Tá, 38, né? É. Mas em 39 começa a guerra.
Não tinha entrado na guerra ainda.
Tá, tudo bem. Em 39 começa a guerra, um ano depois. Né? O que importa não é...
Os Estados Unidos demoraram pra entrar na guerra. Eles entraram...
Sim. Eles entraram em 41. Não importa o Superman da Era de Ouro. Eu queria falar, na verdade, do Superman dos 50.
Ah, certo. Vai, panda.
Mas é burro, né?
Nossa, como diria Caetano Veloso, eu não entendo o que esse cara fala. Ele fala
de uma maneira burra.
É que eu já coloco o 38 já no início da guerra, já coloco tudo no mesmo bolo, mas
publicitário. É publicitário.
Né? Eu não sou historiador, eu não preciso saber de história. Né? Mas o que importa é que em 47 acabou a guerra, né, cara? E daí veio toda aquela coisa de ética, né, cara? Sobre a questão.
Hã? 45 acabou.
45. É.
Nossa, cara, depois vocês falam que eu erro, né?
Tá completamente fora da.
Por isso, tomar dois anos de guerra.
Bom, uma coisa é certa, em 47, com certeza, a guerra já tinha acabado. Então...
Graças a de Deus, né? Porque se dependesse de você...
Não, mas o que importa é que vinha todo esse sentimento negativo da guerra, da morte, do genocídio...
Vinha mesmo, mas nem por isso o Super-Homem deixou de tentar fazer justiça com a política. Tem uma história dessa época aí que é desenhada pelo Kurt Swan, que ele fala que ele vai... que aquela história clássica que ele se divide em dois, né? O Super-Homem azul e o Super-Homem vermelho.
Ah, sim.
E aí eles resolvem o problema do armamento nuclear e não sei o que lá. E quem eles vão enfrentar? O Nikita e o Fidel.
É.
Olha só.
Cara, Fidel já dele zucrinando a vida do Super-Homem.
O Superman vermelho ele lutou contra os comunistas, então. Ele
lutou. E o mais legal é que um pegou a Lana Lang e o outro pegou a Lois Lane.
Olha!
Tu vê. Resolveram o problema, né?
Depois aí, então, Marcelo, conta um pouquinho mais de quando decidiram que o Super-Homem não ia mais matar, que você falou que estavam tentando definir um pouco mais os poderes deles, que nessa época o Super-Homem tirava até mini Supermans das mãos, né? Como foi aquele
post. É verdade.
Não, mas até os anos... Eu acho que dos anos 50 até os anos 70 foram 20 anos de completa bizarrice, assim, cada roteirista arranjava dois, três poderes novos pro Superman, assim, né?
Sim, isso é verdade. O primeiro cara que realmente começou a tirar essa merda toda aí e dar uma cronologia decente pro Super-Homem foi o assistente do Morty Weisinger, que é o Nelson...
Nelson Mandela.
Esse cara aí começou a mexer e falar, não, esses poderes aqui estão demais, esse cara tá, isso aqui é um absurdo. Aí veio aquela coisa do Dennis O'Neill fazer a saga do Sandman, que ele ficava só com o terço dos poderes dele e tal. Mas assim, o que aconteceu na Era de Prata, pra evitar que ele matasse, tem muito desse sentimento do pós-Segunda Guerra mesmo, porque o Super-Homem já era um ícone americano e eles não queriam que o ícone americano fosse associado mais a assassinatos e mais ao vigilantismo, né? Queriam que ele fosse mais uma inspiração do que um vigilante. Então, dos anos 50 em diante, ele fez esse voto de não matar e as histórias começaram a tomar outros rumos, até pela ficção científica.
E tem uma história específica, assim, que ele fala, a partir de hoje eu não matarei.
Não, que eu me lembre, não.
Não, na verdade, eles dão um migué, né, e fazem de conta que ele sempre foi assim.
É, exatamente. Tem muito revisionismo, né?
Como ele nunca matou de maneira estúpida, tipo quebrando o pescoço de alguém, dava pra ignorar, né? Tipo, deixou cair o avião lá. E falou assim, ele
esqueceu que tinha gente pilotando o avião.
Acidentalmente ele botou o cara na frente das próprias balas, assim, né?
Eu acho que, ó, tirando.
Deixou cair na frente da munição.
Entendi. Tirando esse período inicial, que a gente tinha ainda um período de definição do personagem, de personalidade, né? Que você ainda variava muito, né? A partir dos anos 50, você nunca mais teve uma morte, digamos assim, deliberada, né? Pensada, uma morte assim, que o Superman chegou e tomou a decisão. Eu vou matar, entende?
O John Byrne.
Exatamente. Né? Isso só voltou a acontecer quando o John Byrne assumiu o personagem e naquela saga do Universo Compacto, ele matou os três kryptonianos da Era de Prata, né?
Mas por que ele matou, cara?
Matou porque aqueles dois filhos da puta simplesmente mataram a população inteira do planeta. Eles destruíram o planeta, mataram todo mundo e aí o Superman caiu
lá. Aí o Superman olhou e falou, vou fazer igual a eles e vou matá-los.
Na verdade, o Superman chegou, né, falou, ó, vocês estão sendo julgados, né, por todos esses crimes. Aliás, o Zod fala uma coisa que eu acho que deveriam ter botado na boca do Zod do filme. Ele chega e fala, ó, não importa o que você faça, você pode mandar a gente pra Zona Fantasma, a gente vai dar um jeito de sair, a gente vai dar um jeito de encontrar você, encontrar o seu planeta, e nós vamos matar todo mundo igual a gente fez com esse mundo
aqui. Sua mãe.
Não, e ele deixou bem claro isso, e inclusive os criptonianos da Era de Prata eram muito mais poderosos do que o Superman do Brainy, né, que já era aquele Superman meia bomba, né, que já não tinha mais todos os superpoderes, né, e aí o Superman chega e fala, olha, vocês não me dão alternativa, né, então eu vou ter que fazer isso, e aí expõe eles a todas as criptonitas, né, que tinham naquele planeta e mata eles por envenenamento radioativo.
E aí tem aquele lance da criptonita psicológica, né, que ele abre assim, só os caras estão na frente da criptonita, sobe, né, porque ele já vai e volta.
Não. A criptonita do mundo.
Do universo deles específico.
Que assim, ó, o universo compacto, ele era uma espécie de paródia do universo da Era de Prata, do universo pré-crise. Então, tipo, tinha as várias criptonitas e tal, só que era um outro universo, então não afetava o Superman essas
criptonitas. Na verdade, era o universo de prata que o Senhor do Tempo removeu, né? Do tempo antes de acontecer a crise das infinitas terras, só que ele manteve só Krypton e a Terra.
E a Terra, exatamente, era um universo formado só de dois planetas.
Nossa
senhora! É melhor não pensar muito nisso.
Tá bom,
dois planetas com população, né, habitados. Não é só dois.
O Hel falou aí do
tipo
o nosso Zod do Brain e tal. Mas cara, sinceramente, devia ter colocado a frase na boca do Zod do filme e tal, mas cara. Cara, na boa, eu acho que no filme era a guerra, tá ligado? E guerra, você caga na cabeça da freira e chuta a criancinha, velho.
Se foda. Não necessariamente nessa mesma ordem, né?
Eu concordaria com o Morcelli. Eu acho que você faz isso se você não for o Superman.
Ah, que isso, cara. Eu, se fosse o Super-Homem, arrancava a cabeça dos
outros. Aí que tá. A diferença é se nós fôssemos...
Marcelo, se eu fosse o Super-Homem, eu só ia usar visão de raio-x pra ver mulher pelada.
Eu ia andar pelado. Eu vou apelar.
Isso entra um ponto muito interessante que eu, até do post do porco. que uma cara.
Aliás, que não assistiu o filme.
Que não assistiu o filme.
Vale lembrar.
Uma caralhada de gente falando, não, porque qualquer pessoa mataria o Zod, não sei o quê. Cara, ele é o herói justamente porque ele não se inspira nas outras pessoas. As pessoas que se inspiram nele, porra.
Mas aí, não, né, eu sei, Algori, mas aí você vê, por exemplo, eu digo agora até. Agora que eu comecei a usar aquela ferramenta inútil, o Twitter, tipo, 20 anos depois.
Agora que já não tem mais hype, ninguém mais tá lá.
Agora que tá quase acabando, né, o Twitter.
Aí eu comecei a usar. Semana que vem eu começo a usar o Facebook. Aí, um cara de um blog famoso aí falou, ele colocou no Twitter que uma pessoa que ele conhece foi assaltada, colocaram a arma na cabeça dessa pessoa e levaram o carro dela. Assim, e ele postou a seguida frase assim: por isso que eu falo, bandido bom tem que tomar tiro na cara. E aí todo mundo retuitou aqui, falando: é isso aí, tem que dar tiro mesmo, bandido bom, bandido morto, não sei o que. E foi, cara. Tipo, um atrás do outro, assim, todo mundo concordando que, tipo, realmente, pelo cara ter cometido aquele crime, ele tinha que morrer, tinha que tomar um tiro na cara também, tinha que fazer um monte de coisa, assim. Então, essa coisa do que as pessoas estão falando aí, Algures, é porque, cara, é o pensamento das pessoas,
entendeu? Não, mas na minha cabeça, sabe o que é isso aí, Change? É, tipo assim, vocês ouviram daquele MC da Leste que morreu lá?
Não.
Que era um funkeiro. Ele era um funkeiro, cara, que ele vivia fazendo letra de música de apologia ao crime e contra a polícia. Aí quando ele morreu, aí tinha uma caralhada de gente pedindo justiça pra polícia. É esses caras. Esses caras que falam que bandido bom é bandido morto.
Mas,
é
que tá...
mas quando que, é pros
que
outros.
Que isso, né? Tem a ver com o Super-Homem mesmo?
Não, mas acho que isso tem tudo a ver com o Super-Homem.
Peraí, tem tudo a ver. Eu tava falando que tem a ver com o Super-Homem, isso tudo que eu tava falando. E foi quando eu falei na minha crítica que o Super-Homem foi muito bem adaptado pra essa nova geração, que seja, sei lá. Porque ele pega essa sensação. Assim, de tipo, porra lá, ele fez, então ele também tem
que tomar. É a geração dessas pessoas superficiais que não pensam, que não analisam, tipo, que tem um contexto todo social que leva a pessoa a situação do crime, né, cara? Não é assim, eu vou ser bandido e vou sair por aí assaltando. É lógico que tem alguns, né, bandidos que têm esse tipo de postura, mas quer dizer, ignorar que tem toda uma conjuntura social que leva, né, ao aparecimento do crime é coisa de imediatista, é coisa dessa geração.
Pois é,
mais legal. E o Zack Snyder é um cara assim, que pensa exatamente assim, cara.
Pensa é uma palavra forte. eu acho legal o nego lá no meu posto falar assim: você, pô, que é policial, você também deve meter tiro em bandido. Falei, velho, é justamente que eu posso meter tiro. Que eu não devo meter tiro, sabe? Eu não saio por aí dando tiro pro alto, seus otários. Não, sabe, é imbecil isso. É um tipo de raciocínio idiota. É idiota.
Exatamente. É aquela coisa assim. Então, esse pensamento, cara, que é muito perigoso, do olho por olho, dente por dente, assim, tipo, se o Zod matou, também vão matar, assim, justifica eu matar ele, assim, que é muito perigoso, assim. E quando você começa a ver que isso vai se perdendo, no que seja, e principalmente no mundo dos super-heróis, onde tem isso, sempre foi levado muito a sério, assim, quando você começa a ver, sei lá, tipo, capas com o Capitão América botando uma arma na cabeça do fulano, ou o Super-Homem arrancando a cabeça de um alienígena com pneu de carro, que é sensacional essa cena. Mas quando você começa a ver essas coisas, você começa a pensar, porra, cara, não, né? Tá tudo se tornando a. Como é que é a cidade do Robocop lá?
Detroit.
Não, tem umas coisas meio bizarras. Detroit, porra. Então... Vocês leram o prequel do Man of Steel?
Eu li.
Não.
Vi o filme, vou ver o prequel.
O prequel, se passar antes, poderia ler antes e depois fazer um filme, porra.
Enfim. Manda o link.
eu comprei na digital.
Ah, meu ovo.
Eu também. Comprei lá na Romênia. Comprei
no CD da Nova Zelândia, né?
Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, que Esse prequel, ele se passa mais ou menos uns 20 mil anos, antes, que é a história daquela nave lá que caiu, que o Clark encontra, né, no Man of Steel.
A nave, inclusive, que de 20 mil anos atrás, que já tinha o uniforme do Superman lá dentro.
Já tinha o uniforme do Superman
lá dentro. Tinha, é a parada mais maluca que eu já vi,
cara. Mas
é que ele colocou a chave ali, o Jor-El programou rapidinho ali o uniforme dele.
É. Não, mas uma coisa que falando desse negócio de escrever essa série e tal, tem inclusive uma cena meio irônica, assim, até, que tem o Dev M, que é tipo o vilão da história, que ele é meio que julgado... É, sim, mas ele é julgado por umas merda que ele fez lá, e aí ele fala alguma coisa, não lembro exatamente, mas ele fala alguma coisa do tipo assim, ah, vocês vão me matar? Ou alguma coisa assim, sei lá o que ele pergunta. E o conselho lá de Krypton fala assim, ah, a gente não, nós não somos bárbaros como o pessoal de Thanagar e tal, até faz uma referência a Thanagar, mas ainda assim, tipo assim, a gente não vai matar, porque isso é bárbaro, a gente tem outra pena pra ti, sabe? Então, tipo assim...
Exatamente, porque eles são kryptonianos, aí você coloca um kryptoniano que viveu no meio da humanidade, o que ele vai fazer? Vai matar mesmo, cara.
E vira um filho da puta,
sabe? Cale a boca! Calem a boca!
Alguém se incomodou tanto quanto me incomodei quando vi o Super-Homem quebrando o pescoço? Além de eu ter me incomodado,
eu não me incomodei, cara.
Eu achei ótimo.
Eu não me incomodei.
Achei lindo.
Não, eu não me incomodei com a morte. Eu até falei agora há pouco num podcast que eu gravei ali com o Morcelli também, do Terra Zero. Eu e o Hel. É que agora somos todos amiguinhos agora. Nós bloggers temos
que nos ajudar. Super
amigos. É.
Mas enfim, até falei isso também. Pô, vocês eram. Eu me esqueci que eu. Ah, tá, da morte. Vê é foda, né, cara?
Drogado, maconheiro. Desgraçado.
Tá vendo? Por isso sentido, né, cara?
Que é foda, gente.
Não, mas eu lembrei. Que ele fala. Que eu falei que eu não me importei com a morte. O Superman ter matado, pra mim, não é um problema. O que pra mim foi um problema, que pra mim é o problema do Snyder em todo o filme. Que ele é um cara óbvio. Ele não consegue ser sutil. Ele tem que fazer uma coisa assim de botar o espectador no colo e dizer: ó, agora esta cena serve para quê? Para dizer que o Super-Homem nunca vai matar e para mostrar o quão essa decisão foi difícil. Sabe? Tipo assim, muito didático, assim. É, pra mim, a minha amarra com a morte do Zod é mais
pressionada. É legal isso, ele vai matar o Zod e vai gritar depois pra mostrar.
Isso,
ele
vai
gritar. E ele sofreu.
Pra deixar bem claro.
Na verdade, pra colocar mais um das assinaturas do Snyder, que é o não!
Exato.
Cara, como o Nerd Reverso fala, é a famosa muleta emocional, né? Pra você mostrar. Gente, ele sofreu, olha, gente, olha, ele tá gritando e olhando pra cima, sabe?
É, me diz uma coisa, não tem vilão homoafetivo nesse filme. Mas tem o No. Não, aquele I Find You lá do...
Não, é, o Zod, não sei não, hein,
ele dá uma escorregadinha aquela hora.
Acho que uma hora tem um pênis postiço lá e soca a bota nele.
Tem uma... Digamos assim, ele não é
tão... a miniatura das navinhas guardada. É aquele cinturão pélvico, tá ligado? Manda ver.
Mas toca Aleluia nesse filme? Tipo, o Superman quebra o pescoço do Zod e toca Aleluia.
Não, mas o Super-Homem come a Lois Lane ao som de Aleluia. Na sacanagem. Mas prosseguindo, onde é que a gente tava mesmo, hein?
Tá, me parece que o Change e o Porco aqui são os únicos realmente incomodados com a morte, é isso mesmo?
Não, eu sei.
Peraí, o Ultra não falou porra nenhuma até agora, ainda bem, né?
Eu ouvi a voz do...
É que eu tô fazendo um media kit aqui do Melhores do Mundo pra gente arrecadar de ganhar dinheiro.
E não tá prestando atenção no podcast, né?
Exato.
Então... Fala, o falecido, você que gostou do filme...
Gostei.
Gostou do filme. O que você achou da cena da morte... E não só da morte, mas do Super-Homem cagando para milhões de pessoas e dando porrada do lado
do trem. É aí que eu vou discordar. Eu não acho que ele tenha cagado para milhões de pessoas. Eu acho que simplesmente que, como o Marcelo falou, primeiro era uma situação de guerra, e aí, bicho, você não pode olhar pro lado. Se você olha pro lado, você toma pipoco na testa. Não pode.
Cara, inclusive ele tomou um pipoco na testa do próprio exército. É que não fez nada, mas ele tomou um pipoco na testa.
Exatamente. E... além disso, tipo, era a primeira missão dele. Ele, assim, tipo, tava na cara que ele não sabia o que tinha que fazer. Ele tava aprendendo, ele tá aprendendo ainda nesse filme o que, que ele tem que fazer. É,
ele com 33 anos, né? Ele tá aprendendo.
Ele tem 33 anos, olha só.
Não sabia, tanto que ele mandou as pessoas se esconderem dentro das casas e explodiu as casas logo depois, né?
Ele ali naquele momento, assim, ele, apesar da idade, ele é um estagiário praticamente, sacou? Ele é um
imbecil. Isso aí eu concordo.
Eu acho que o Snyder, se ele não é esperto, se ele fosse esperto, no próximo, o mote dele seria esse, seria assim, tipo, um comentário de... Quem tá tocando violão aí?
O Jake, filho da puta.
Desculpa, vamos lá, larguei.
Ah, Felipe, pelo amor de Deus.
Teve um leitor do Melhores do Mundo que parece que fez um comentário bom.
Não existe isso.
Sequência pro filme, foi um post que eu fiz falando que os atores queriam... quem os atores queriam que fossem os vilões. Aí um cara, um leitor do Melhores do Mundo, fez um comentário bacana, dizendo que tinha que ser o Luthor. E o Luthor, o mote dele seria ele pregando que um alienígena destruiu o planeta.
Porra, eu falei isso lá no Morcete. Isso é óbvio, verdade, né, cara? Isso é a coisa mais óbvia que tem isso.
Eu não ouvi o podcast, eu não escuto o podcast do Morcete.
Mas aí, acabar de gravar.
Vai lá sexta-feira, antes do MDM.
Se o Snyder for esperto, ele vai pegar esse mote e vai fazer o Luthor batendo no Super-Homem como um político. E aí, se ele for mais esperto ainda, que é mais impossível ainda, ele ainda faria uma brincadeira com os filmes do Donner e botaria que o Luthor fez esse escândalo todo, mas ele aproveitou que a cidade foi destruída e comprou todo o terreno. E aí, porque o Luthor tinha aquela brincadeira, brincadeira não, né? O discurso dele no filme era de comprar
terra. Especulação imobiliária, né?
Aproveitar que destruiu os próprios, tá tudo mais barato, sacou? E aí...
O mercado imobiliário nos Estados Unidos agora tá uma merda, né? Ele dá um jeito.
Ele ia falir mais rápido, só isso que
aconteceu. Falecido. Esse seria o pior argumento de toda a história dos filmes do Super-Homem.
Ele falar do que o Super-Homem é responsável pela merda toda?
Não, o Luthor falar isso pra comprar terra.
Não é pra comprar terra, burro pra caralho. Eu falei que é pra comprar terra?
Falou.
Toma essa! Falou que quem compra terra não erra, essas coisas todas.
Falei, ele pode fazer uma referência, uma fala só. Eu vou fazer uma, mas o mote seria ele brigando.
Eu falei isso. Tipo, o Luthor usar isso, né? Ele ia falar, ó, esse filho da puta aqui, ó, saiu no pau com outro cara lá, outro cupincha lá da terra dele, e destruiu metade da cidade. Como é que a gente vai confiar no filho da puta dele? Você tem que confiar em mim, ó. Eu que sou aqui de Metrópolis, sou um empresário, tô ajudando a reconstruir essa merda toda.
Exato. Então,
esse tipo de coisa.
Tipo o que tinha no
Edson. Exatamente. O que foi usado no quadrinho, né, cara? Na era do pós-Byrne, né, cara? Do pós-John Byrne, né? Era essa a postura do Luthor. Né, cara?
Uhum.
E então, isso é meio, eu acho meio óbvio até que se eles não usarem isso, é um atestado de burrice tremendo. Eu só acho que se...
Outro atestado de burrice.
O problema disso, Ultra, é a ameaça física, né, cara? A gente fica sem uma ameaça física.
Bota o Luthor numa armadura sem proteção na cabeça e
muda eles. Foi exatamente o que o João falou.
Eles são muito. São muito óbvios todos.
Exatamente, o Hel falou. Ah, não, você não, né? Cara, o Hel, ele pode... O Luthor pode ter um laboratório e clonar... Aí, o super-homem, fazer o bizarro, fazer o metalo. O
Marcelo já falou isso.
Tá bom, desculpa. Vocês querem que a gente saia do podcast pra ficar só vocês?
Vamos fazer o seguinte, ô Tindy. Ao invés de a gente gravar esse podcast, pega o áudio do podcast do Terra Zero e coloca ele lá no lugar.
Mas é que ele
falou tudo.
É que ele tá desvirtuando a história, pô. A gente tá falando sobre o futuro do Superman, não é isso. A gente tem que falar sobre o Superman assassino, porra.
Então vamos falar do Superman assassino que incomoda. O Superman estourou. Deixa eu falar um negócio, os porras.
Vai, fala aí.
Superman estourou a cabeça do Dr. Luz igual um balão de festa com os olhos. E aí?
Cara, não, antes disso.
Vai ter desenvolvimento?
Não, você sabe por que ele fez isso, né?
Que ele deu um Fox na Mulher Maravilha.
Porque eu... Não, ele nem deu um Fox na Mulher Maravilha. Ele atacou a Mulher Maravilha.
Não, não foi nem um ataque. Foi uma rajada sem querer que ele acertou na Mulher Maravilha.
É, porque o Dr. Luz é herói, né?
É.
Assim, mas, agora, em 92, ele é herói.
Mas é que
tipo, parecido. É tipo assim, falecido. A gente tá jogando Nintendo Wii, né? Jogando Wii Sports. Aí eu faço o movimento da raquetada acerta a sua nobre esposa, assim. Aí você vai e explode a minha cabeça. Simples assim, entendeu?
Não, pera aí, gente. O Superman na história, ele não tava nas suas
capacidades. Ele tava possuído pela Pandora. O
Change também não. Pelo poder da Pandora. Ele tava.
Não. Hell, isso aí não serve de argumento, não, porque o Change também nunca tá de costas suas faculdades mentais.
Ele mata o Ultra. E tem outra coisa, ó. Saiu no Cu Sangrando aqui agora à noite. E essa revista aí teve uma página que não tinha sido prevista no roteiro original, mas foi acrescentada de última hora, que é de um cara com um chapéuzinho aqui falando que as pessoas vão acreditar que ele matou o Dr. Lewis, hahaha, mas a culpa é minha, sabe?
Nossa senhora. Na verdade, fui eu, né? Eu que disparei que um raio.
Exatamente. Eu teria conseguido se não fosse o Superman, aquele cachorro maluco.
E segundo a especulação, aqui do Cu Sangrando, essa página foi colocada de última hora na revista porque as pessoas estão recebendo mal o fato do Superman ter matado os Zod no filme.
É, tem isso. É, a gente...
Sério que estão recebendo mal?
Tem o não.
Outra... Não, eu acho uma idiotice, porque eu achei ótimo. Eu faria a mesma coisa. Eu arrancava a cabeça dele com a visão de luz e deixava um escalpo no globo do planeta diário.
Fazer uma embaixadinha com o crânio dele também.
Eu não teria matado o Zod, eu simplesmente teria furado o olho dele com meus dedos indestrutíveis.
Olha só, o problema foi, pra mim o problema maior dessa situação foi a cena, que é uma merda. O Super-Homem podia ter feito mil coisas ali em vez de quebrar o pescoço do Zod. A gente já falou isso antes, ele podia ter saído voando com o Zod, ele podia ter furado o Zod, ele podia ter feito cabra-cega com o Zod, sabe? Ele podia ter feito qualquer coisa ali.
Imagina, cara, no meio da porrada ali, Super-Homem.
Ele podia ter enterrado o Zod na lua. Mas
igual os três patés, enfia o dedo no olho do Zod.
mas aí o Zod ia botar a mão assim, sacou? Pra impedir. Igual os três patetas faziam, assim.
mas era esse o ponto pra mim, assim. A morte pode ser justificável. O problema é a forma. A forma é muito anti-Superman. Mesmo pra ele se arrepender depois, não era, não quero matar mais. Porra, dá pra ele se arrepender. Ok, eu não quero mais matar quebrando o pescoço. Semana que vem eu vou matar dando um soco no rim até minha mão atravessar. Porra, sabe, é muito idiota a forma.
Se o Zack Snyder
fosse um pouco mais
sádico, ele poderia ter arrancado as pernas e os braços do Zod e ficava um cotoco soltando raio voando pra lá e pra cá.
aí ele podia furar os olhos do Zod e nem...
Exatamente.
O que ele ia poder fazer era soltar o sopro gelado dele aí.
Cara, do jeito que o Zack Snyder ele podia ter feito o Super-Homem dar um beijo na boca do Zod e resolvia essa merda.
Ele apagava a mente dele, né? Porra, não. Igual ele fazia com as cocotas lá no Super-Homem.
Ele podia ter jogado o símbolo de celofane e ter embrulhado a cabeça do Zod, né?
Puta, cara, nem me fala. Eu fui reassistir o filme 2 esses dias. Puta, que coisa triste, cara.
Você tem que relevar, você tem que
relevar. Acabei com a minha infância, que inferno.
Não, mas assim, cara, só eu fiquei realmente incomodado com o fato dele ter matado o Zod. Achou isso aceitável?
Eu não liguei, não, cara.
Tomando assim, em consideração que, ok, vamos supor que o Zack Snyder iluminasse ele ali na hora e ele criasse uma outra situação onde o Superman mataria o Zod de uma forma menos patética, assim, como em termos de direção e história. Seria uma coisa que vocês realmente não ficariam incomodados?
Cara, é um kryptoniano contra outro kryptoniano destruindo o mundo. Alguém vai ter que morrer, saca? Não tem jeito.
Eu não gosto.
Não tem. Cara, como diria o Jack Bauer, é impossible situation, cara. Tem que
matar o cara. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, é que, por exemplo, tu nota claramente que o final foi mudado depois do roteiro original, porque o Jor-El fala uma hora pra... Aquela hora que ele aparece pra Lois, lá na nave do Zod, ele fala assim, não, eu posso te ajudar, eu posso te explicar como fazer eles voltarem pra Zona Fantasma, e tipo assim, depois tu conta pro Kal-El. Tá, beleza, aí supostamente explica tudo, né? Só que aí depois o Superman vai lá e explica um negócio que é pra jogar uma nave em cima da outra pra criar uma singularidade. Definitivamente singularidade não é sinônimo de um portal pra uma zona negativa. Uma zona fantasma. E aí depois eles, tipo, matam todo mundo, sabe? Tipo assim, ficou muito aquela coisa de tipo... dá pra ver que o final tava sendo preparado pra eles voltarem pra Zona Fantasma e talvez até retornarem futuramente.
Era isso que eu ia falar, ninguém morreu ali, né, cara? Se o Hamilton foi mandado junto, é porque ele vai dar um jeito de sair, né, velho?
Sim, exatamente. Sim.
É, pelo menos a Fora tem que voltar, né, cara? Porque, porra.
Porque ela é gostosa.
Pelo menos ela tem que voltar, o resto que se foda.
É, mas uma. Pô, mas lentes, mais caguei, uma travadinha de buceta dela arranca o pinto ainda da gente.
Ela é a verdadeira vagina dentada.
É.
Pra fazer uma referência junguiana.
Nossa senhora. Mas enfim, mas prosseguindo, assim, sabe por que eu não gostei, assim, cara? Eu não sei quanto a vocês, mas eu cresci com um super-homem pós, assim, eu acompanhei um pouco do Superman do Byrne, do Brian, e fui ao longo depois, assim, de um pouquinho, e eu acompanhei essa parte do super-homem, não só dele, assim, mas teve uma época, cara, onde os heróis realmente lutavam pra não matar, assim, então você via não só o super-homem, como o Demolidor, como o Capitão América, como outros, assim, em situações,
cara, onde... o Justiceiro,
o Justiceiro!
Tinha uma história, eu não sei se vocês se lembram, saiu num almanac do Capitão América, foi até recente, da época do Mark Waid com o Lee Wicks desenhando. Era uma história onde o Capitão América era forçado a matar o Caveira Vermelha com aquele escudo dele que se transformava, sabe qual era? O escudo de luz. O Caveira Vermelha tava com um cubo cósmico. E assim, cara, só tinha uma alternativa, assim. Se o Capitão América não matasse ele, o Caveira Vermelha destruiu o mundo com o cubo cósmico. Aí ele transforma o escudo dele em uma espada e aí mata o Caveira Vermelha, assim. E ele fica muito mal depois que ele mata, e na verdade era o Korvac. E aí ele pega o cubo cósmico e transforma a sociedade no jeito que ele é. Mas o Capitão América acaba acompanhando ele. E aí dá um salto de não sei quantos mil anos no futuro. E aí o Capitão América, ele tem que o quê? Tem que deter o Korvac a qualquer custo, assim. Ele foi meio que pra essa sociedade ideal do Korvac junto com ele, assim, né? E aí, quando o Korvac tá construindo a sociedade ideal dele, aparece o Capitão América e faz uma merda, assim. E aí ele pega e tem que reiniciar o tempo, só que ele deixa essa memória no Capitão América toda vez que ele reinicia o tempo. Ele fala, cara, esquece, você, toda vez que for reiniciar o tempo, você vai ficar com essa memória de fracasso na sua mente, e o único jeito que você vai ter é tentar me matar, que você não vai conseguir, assim. Aí o Capitão América fica criando maneiras de não matar o Korvac, mas derrotar ele, assim, derrotar a sociedade dele. Você se lembra dessa história, Hel?
Sim, lembro, sim.
Pô, sabe, essa coisa que eu acho mais caralho, né? O quê?
E pela animação do Hel na resposta, deve ser uma merda essa história.
Não, é boa, é boa.
A história é boa pra caralho, assim. Então, porque, assim, é difícil pra caralho você criar uma história onde o herói não precisa matar o vilão pra dar um fim, entendeu? Então, cara, o Capitão América tinha que criar, em anos e anos, ele tinha que criar uma maneira nova de derrotar o Korvac pra ver ele desistir. Então, é por isso que me deixa, assim, eu não gosto de uma situação dessa, assim, porque é uma coisa muito prática, assim, uma coisa que você pega e resolve, assim. Mas você pegar, criar uma história onde o herói não precisa matar o vilão pra dar um fim na história, é muito mais difícil, mas eu acho que o resultado fica muito mais legal.
É, mas sabe que isso é... Eu tô cagando uma regra aqui, normal, como sempre. Mas isso é um reflexo de como o americano se vê agora, né, cara? O americano já não acredita mais no país, né, cara? Já não tem mais espaço pra um Superman que representa o que eles acham que eles são, porque eles já não se acham mais que eles são os fodão. Eles acham que são os bosta, cara.
Sabe? É, verdade, justiça e o modo americano já era, cara.
É, então, tipo, a única coisa que me deixa triste a respeito disso é que isso reflete o que a nossa sociedade tá muito mais cínica, assim, que a gente não acha que os nossos heróis têm que ser melhores que a gente. Essa é a única coisa que me deixa, que eu lamento, sabe?
Mas Detroit, tá chegando.
Nossa, ô Algures, você não tá levando esse assunto um pouco a sério demais, não?
Eu sempre levo todos os assuntos a sério.
Ah, o Super-Homem matou o Zod, pô, caguei, velho, eu quero ver se o filme é legal ou não, foda-se, ele matou, não, vai se fuder, cara.
Mas é que, eu acho sempre, pra falar do Superman assassino no geral, não só no filme do Snyder, que eu não vi, mas o que tá acontecendo agora, eu acho doido sempre citar aquela história do Joe Kelly lá, olho por olho,
que virou
Superman versus Elite e tal,
isso,
que é o seguinte, pros nossos leitores imbecis que começaram a ler quadrinho quando saiu Homem de Ferro 1, vou explicar uma coisa. Nos anos 90, o herói matar não era nem uma questão discutível, não. Tudo quanto era herói tava matando geral. Era a fase do life, sabe? Metralhadora, pochete, jaqueta, morte, nossa, que doido, sangue.
E muito sangue, né, cara? Muito sangue. Foi, mas isso, muito foi, sangue, cara. Isso foi... foi, cara, coisa do Spawn, você lembra? Era sangue, assim, tripa, pingava.
Spawn tinha sangue, tripa, cabeça rolando, uma babaquice. E o Superman continuava sendo o escoteiro coxinha de sempre, sem matar e tudo. E aí criaram a Elite, que é uma paródia ao Authority, né? E aí nessa história, se você quiser ser um leitor decente, procure, porque vale a pena. É, o Superman tá enfrentando a Elite.
Tem DVD, né? Se você tiver preguiça de ler.
Tem o. Tem
o DVD?
Tem o filme. O DVD é completamente diferente da história.
Não é muito diferente, não. É diferente, não.
É sim, é sim.
Pouca coisa.
Não, é muita coisa, é muita coisa.
É, quem quiser ler, lá.
Não tá. O conceito não tá lá. Esqueça o que o Ultra tá falando. Leiam,
leiam. Vai ser sobre o Superman Elite.
Continue ignorando o Ultra. Tava funcionando até agora. Faz o Media Kit. Vai fazer o Media Kit.
Tô fazendo.
Mas aí, o que rola? É, a Elite, então, é um supergrupo que age desse jeito escroto. Aí, bandido bom, bandido morto. Tem que fuder essa galera toda. E o Superman não tem muito como vencer eles, porque ele não joga no mesmo jogo, na mesma regra. E no final, o Superman apela, fode com a equipe toda e fala assim, ó, matei seus colegas com o líder, né, o
Manchester.
Matei seus colegas e vou acabar com seus poderes mentais, queimando a parte do seu cérebro com a minha visão de calor, e você vai se fuder agora. E aí, a cena é muito doida, porque o Manchester Black começa a chorar, e depois ele fala assim, você é o Superman, você não faz isso, sabe, assim, seu filho da puta, todo mundo viu você me fudendo, você não faz isso. E aí, no final, o Superman fala assim, velho, eu não fiz porra nenhuma, sabe, eu te dei uma dor de cabeça, o seu poder não tá funcionando, daqui a pouco volta, e a sua equipe tá desmaiada. Eu fiz só pra te mostrar como é que isso era fácil, como é que era fácil eu resolver o jeito, a briga aqui desse jeito babaca seu. E aí, no final, o Manchester Black, depois que descobre que caiu na pegadinha do Kryptoniano, depois que ele descobre, ele fala uma frase que todo mundo falou, que o Zod falou, que não sei o que, que o Hell até citou, que ele diz aqui, enquanto meu coração bater, eu vou fazer de tudo pra acabar contigo, seu canalha miserável. Se você pensa que acabou, está mergulhado no mundo de sonhos. E aí o Superman dá uma liçãozinha de moral, tipo, que é importante sonhar, que ele vai sempre fazer, lutar por dignidade, honra e justiça e tal. E isso não quer dizer pegar o caminho fácil. Porra, é isso. Sabe, desde o Dr. Luz com a cabeça de balão de festa, até os parademônios cortados por pneus de caminhão, passando pelo jogo idiota lá. É isso que não é o Superman, sabe? O Superman não é esse tipo de coisa. Fim do meu discurso.
Cara, sabe por que eu vou discordar, cara? Porque eu acho que esse Superman se encerrou com o Superman Returns, cara. Esse Superman não existe mais, cara.
Mas, Marcelo, você não acha que esse Superman precisa existir? De que
não,
serve?
Não, acho que não. O Superman sempre foi um fruto da época, cara.
Não.
Ele sempre passou por mudanças de acordo com a época dele, cara.
Marcelo, nos anos 90 ele não foi o fruto da época.
Mas ele ficou elétrico.
90, justamente. Elétrico. Não, mas ele muda características, assim. Mas agora o cerne do personagem continua o mesmo. Desde os anos 50 pra cá, cara. A gente tem.
Tanto que o Superman é chamado de datado desde os anos 70.
Ele é o mesmo desde os anos 50, mas não desde sua criação. O que nós estamos vendo agora é o Super-Homem da criação, que matava e foda-se, sabe?
O Marcelo, o Superman da criação nem voava, velho. Não, o Superman da criação era um personagem em criação, exatamente.
Peraí. Quando ele começou a voar, ainda era de ouro e ele já matava. Ele ainda matava.
O que eu tô te dizendo é o seguinte, se a gente for calcar no Superman da criação, o Superman da criação morreu na criação. Cara, já não existiu na segunda história.
Assim como essa versão romântica do Super-Homem morreu no Superman Returns.
Mas ela durou, velho, ela durou 40 anos.
Concordo. Você quer mesmo, cara,
Marcelo, eu não acredito.
Não é mais pra gente, sabe?
Não, cara, mas não é isso. O Superman, esse Superman que você tá falando, que deixou de existir no Superman Returns, é só esse Superman do Snyder. O Superman do quadrinho, ele ainda tá. O Superman datado, cara.
É por isso que eu falo que você dá na mão do Geoff Johns o Jim Lee e vira merda. Aí o cara mata para demônio com
Você quer o Zack Snyder lá, escrevendo o Superman.
Não, quero o Grant Morrison porque ele é Deus, cara.
Sabe, eu acho que o Superman com S maiúsculo ainda é, sei lá, Paul Dini, sabe? Pra citar um roteirista nativo ainda. Paul Dini ou Morrison, sei lá, não é isso. Não é isso que tá se vendo. O Jones é farofeiro desde sempre, pô. Jones não
sabe. Eu acho que o que mais me irrita mesmo, mais do que a morte do Zod no Superman, no Man of Steel, é as desculpas farrapadas do Snyder pra morte.
Não,
se ele tivesse toda uma contextualização visualização que tu olhasse e dizia, não, o argumento dele, não, tudo bem, faz sentido. Mas não, tipo, o argumento dele é rasíssimo e às vezes não faz sentido.
Não, é raso. É preguiçoso. Aquela história dele falar, não, o Superman não fez nada de errado porque a legislação do planeta não diz respeito a alienígena. Meu amigo!
Ah, vai tomar no cu, né, cara?
O Zack Snyder tem o poder de falar merda, né, cara? Puta que pariu, cara.
Tipo, não tem nada a ver, né, isso, né, cara? Não, não é a questão legal, é a questão moral que a gente tá
discutindo,
né, cara?
Sim, mas não, é isso que eu digo. O que caga essa decisão é justamente as desculpas porca do Snyder. Se ele desse uma puta uma justificativa que tu olhasse... Que tu olhasse e dissesse assim, pô, tudo bem, tá, é um bom argumento. Posso até não concordar, mas é um bom argumento. Mas não, cara, é um argumento porco, uma desculpa porca que ele deu.
Porco, cara. Não, cara, porco tem nada a ver com isso.
Ah, não, cara, sinceramente, quando lá pra 2010, 2011, não lembro, que saiu a notícia de que o vilão do filme ia ser o Zod, mas, cara, na hora eu falei, puta, o Superman vai matar ele no final. Não, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer com
isso
esse cara.
Isso é visionário, ó. Isso é um cara visionário.
O Morcelli é mais visionário que o Snyder, né, cara?
Cara, é um problemão esse deixar esse cara em qualquer lugar que seja, em outra dimensão, porque ele vai dar um jeito de voltar e foder tudo, cara.
Mas voltar poderia ser bom, né?
Ah, não, beleza. Mas o Superman podia fazer uma lobotomia no Zod, que nem ele fez o Manchester Black.
Mas ele não fez o Manchester
Black. Deixar ele retardado. Isso não é moralmente pior, na verdade, né? Mas podia
tipo o que eles fizeram com o Dr. Luz, né? Quando o Dr. Tipo, na identidade secreta lá.
Fazer uma lobotomia nele lá, era isso.
Essa coisa do Dr. Luz, passam e fica pior, né, cara?
Nossa, fica pior. Mas eu não acho que fica pior, Tindy, porque isso é o plot da história, que aquilo foi uma cagada. E todo mundo que fez aquela cagada tinha que tomar no rabo, sabe?
Porra, quem concorda com a cagada também, Roti?
Fazer uma pergunta prática. Cagada tão grande
que fizeram até com o Batman.
Pô. Vai, falecido.
Fazer uma pergunta prática. Se esse é o universo DC nos cinemas, como é que vai reagir um Batman que a princípio não mata ninguém ao
Mas o Batman vai matar. O Batman desse universo vai matar geral, cara.
Batman vai ser o justiceiro, cara. Vai
usar arma, sim, né, cara?
Tá, tudo bem, tá respondido.
Cara, não, mas sabe que Ultra.
Interessante. Imagina o Snyder com isso na mão. Falou, Zack Snyder, agora tem que fazer o fim do Batman. Ó, aí, se o Superman mata um, o Batman mata geral, né, velho? Ele vai falar isso.
Não, o Ultra levantou um ponto interessante, cara, porque o Batman do Nolan, por mais que ele fosse mais realista, por mais que ele fosse, né, mais verossímil, mais dark, mais coisa assim, cara, no Batman Begins já é estabelecido de cara que ele faz o possível pra não matar, que ele não ia pelo menos usar arma.
Mas assim, ele solta o Ra's al Ghul no trem.
Era o que eu ia falar, cara.
É um deslize, cara. Isso é um deslize.
É aquela coisa, né? Tipo, se é o Nolan que faz, não é um deslize, mas é o Zack Snyder.
Filha da puta, cara!
Olha só, vamos lá. O filme no Batman Begins, ele faz todo aquele mise-en-scène pra mostrar que o Batman não mata. No Superman agora, no Homem de Aço, passa o filme inteiro falando não, porque no prequel falou se nós somos bárbaros. O discurso do Jor-El todo falando como é que ia ser o Clark é o oposto do que ele termina, né? Porque ele fala o tempo inteiro pro Zod, você não vai decidir quem vive e quem não vive. Aí o filho dele vai lá e decide. Então, assim, tipo...
Foi o Zod.
Foda-se. Ele falou... O Jor-El falou pro Zod que o Zod não pode decidir quem mata e quem não mata. Em compensação, o resultado do filho dele é decide quem vive e quem não vive. Tá? Então, o problema... É interessante que ele decide quem vive entre duas linhagens, né? Terráqueos e Kryptonianos. E o Jor-El dizia pro Zod que ele não podia decidir entre as linhagens entre os Kryptonianos. Então, na verdade, eu tô achando que a culpa é do Nolan, não do Zack Snyder.
Eu acho que um ponto aí é justamente isso, né, cara? Que, tipo assim, no fim das contas, o cerne da questão do Super-Homem matar o Zod é mais uma declaração de poder, quem tem a pica mais grossa, do que propriamente um, não, eu vou fazer isso pra, sabe? Vou fazer isso pelo bem da humanidade, sabe? É só isso, eu não tenho mais nenhuma justificativa.
sua
vamos aproveitar
tamanho de picas foi interessante, porque é uma frase que a Lois Lane fala, né, pros caras lá, vamos parar de medir pintos aqui, vamos fazer
negócio. E por falar em pintos, vamos dar as últimas considerações aqui. Últimas considerações sobre Superman Assassino, começando pelo falecido. Vai, falecido.
O filme é ótimo, o Super-Homem da nova geração tem que matar mesmo. E quem tá velho, foda-se.
Não constrói nada, né, falecido?
Manter o vilão vivo não constrói nada.
Exatamente. Cara, é a nova geração, bicho. Não é pra gente. Vai, para de reclamar e curte.
Foda-se, eu quero um filme pra mim. Não quero filme pra outra geração nova. Vai lá, Algures.
Ah, eu concordo com o outro. Eu acho que esse Superman do Man of Steel, tirando o fato do assassino transmídia, especificamente o Man of Steel, ele é um filme pra nova geração, pra mostrar pra nova geração o quanto o Superman é legal. Tanto que ele parece ter sido feito a partir de um briefing de marketing, né? Uma lista de tópicos, e ó, tem que ter isso no filme. E tinha todos esses tópicos. Então eu acho que, cara, tudo bem. A minha esperança, como leitor velho e que gosta do Superman antigo, é que isso seja. É que eu vejo esse filme como um Superman ano zero. Que o Superman mesmo começa a partir da continuação. Sabe? Que daí a gente tem um Superman mais consolidado, mais ciente do papel dele no mundo, do impacto dele no planeta e essas coisas
agora, assim. Agora, quais são as chances disso acontecer?
Ah, não, mas isso que o Algures falou, eu acho que é muito bom, porque o que eu vi, assim, o que eu entendi do roteiro do filme é bem isso mesmo, que o pai dele fala, olha, você vai ser uma inspiração pras pessoas e tal. Só que você vai ser uma inspiração pras pessoas, e eu não contava que um kryptoniano ia escapar da porra da Zona Fantasma e ia vir aqui destruir tudo. Agora você vai ter que matar esse cara.
Depois tu volta pra parte da inspiração.
Deu uma puta cagada aqui, você vai ter que dar um jeito, cara.
Enfim, poderoso um pouco.
Eu acho que é o seguinte, o Superman Assassino Transmídia, se fosse assim tão da nova geração, eles não tinham colocado a página extra lá na história que ele mata o Dr. Luz. Se a nova geração tivesse tão sintonizada com esse Superman Assassino.
Cara, o problema
falo
é
isso.
O público dos quadrinhos não é o mesmo do público do cinema, cara. O público dos quadrinhos somos nós os velhacos.
Então beleza, então deixa ele matando só no cinema, só o Snyder. Eu consigo ignorar tudo que o Snyder faz, tudo, não me dói. Então deixa ele lá fazendo o Superman que mata, que estupra, que anda pisado por aí.
É estupra.
E que eu continuo lendo o Superman de sempre.
Aí, você realmente.
Cara, é aquilo que ele tava falando. Tem uma questão moral envolvida aí, né? Essa coisa imediatista que vocês estão pregando aí. Ah, tem que matar mesmo. Quer dizer, você se reduzir.
Vocês na vírgula.
Não, eu tô falando de modo genérico aí. Pra quem caía a carapuça aí, aceite. Quem não, quem não caiu, vai se fuder, vai tomar no cu.
Eu não tô prestando atenção no que você tá falando.
Não, não faço questão que você preste atenção mesmo. Então eu acho assim uma preguiça mental, de uma preguiça mental imensa das pessoas assim tentarem compreender o conceito, né, de que do que foi construído, né, pro Superman. Quer dizer, eu vejo pessoas falando, não, mas esse é o Superman da sua geração. Não é da minha geração, é o Superman pré-estabelecido. Quer dizer, o Superman é assim, o conceito do Superman é esse, né, cara. As pessoas usam como parâmetro aí, mas o Superman matou no filme do Donner, né? O Superman clássico. Então, sobre o filme do Donner, a gente tava falando, quer dizer, é uma cena tão ingênua assim, né? Do Zod caindo lá no buraco.
Tipo o coiote do Papaléguas, né?
Sim, foi o que eu falei, é uma cena indiferente, quer dizer, você nem sabe se ele morreu mesmo ou se ele escorregou no tobogã até o calabouço da Fortaleza do Sidão, né? Mas é uma coisa.
Cara, se você fosse uma prisão que você escorregasse até o seu calabouço, você ia ser a melhor prisão do mundo, né?
Ia ser maneiro
pra caralho. Agora vamos lá. Yeah!
Mas a gente não tinha um ato deliberado do Superman. O Superman não chegou e falou assim, ó, Zod, eu vou matar você. Não, ele simplesmente deu um chega pra lá e o Zod caiu no buraco, né, cara? Ele não fez o que ele fez desse filme, quer dizer, de decidir, né? Falou, ó, eu vou quebrar o pescoço desse filho da puta que está tentando queimar aquela família de chicanos desgraçados que não.
e não sabem sair correndo, né? Porque você podia nem desviar, né? Ir pra frente e correr.
É, se a gente já estabeleceu que o Zod não consegue virar o olho, eles podiam sair correndo.
É, exatamente.
Então, esse cara vai matar a família, sendo que eu já matei umas 72 aqui, né? Enquanto a gente caiu na porrada, né?
Isso aí é outro problema do filme, que eu acho que é aquilo que a gente tava falando, é a questão de você desassociar. Tem dois filmes dentro de um só, né? As cenas de ação são de um outro filme que não é o do Superman, né? Que eles simplesmente ignoram tudo isso que aconteceu, né? A morte das pessoas, a destruição da cidade, né? É o que acontece nos Vingadores também, nos Transformers, por aí vai, né? Que explodem a cidade toda e depois ficam lá, viva, vencemos, ganhamos, todo mundo feliz.
A única coisa que eu achei realmente forçada no filme foi a hora que a Jenny vira pros caras e fala, ele não salvou, salvou você e mais três, né?
Ele não salvou ninguém, né? No final, porque quem mandou os criptonianos pra puta que pariu foi o Hamill, a Lois Lane e o general lá que foi parar na Zona Fantasma.
O sinal falecido, você sabe quem é esse general, cara?
Cara, era pra ser o pai da Lois Lane, mas eles mudaram e não é nenhum personagem específico que eu saiba.
É o Guardião, cara. Você lembra do Guardião? Do Super-Homem?
Não, mas não tem o nome dele. Eles fizeram uma referência só, né? Eles chamavam ele de Guardião.
É o
nome dele,
é o codinome que ele usa.
Não, era o codinome.
Codinome no rádio, assim.
De guerra, no rádio. É, mas era...
Ele vai parar na Zona Fantasma, ganha poderes e volta como o
Guardião. Volta com o escudo dourado e colante azul.
Nossa senhora, né?
Que é o uniforme padrão da Zona Fantasma.
É, mas então, voltando à questão, né? Cara, tem uma questão conceitual aí que acho que foi, desde que foi estabelecida pro Super-Homem, foi respeitada e chegou nesse momento, o Zack Snyder resolveu pular o corguinho, como diria Rodney Buchemi, né, cara? Então, simplesmente isso, ele deixa de ser, né, o Superman que você, conceitualmente tá estabelecido, pra virar aí o Superman do Borselli, aí, o Superman da nova geração, né, o Superman do Snyder, né, cara, que é um Superman que, sinceramente, né, quer dizer,
se é um herói como qualquer outro, ele não
é, exatamente, ele deixou de ser o Superman, né, o Superman conceitual, aquele altruísta, o samaritano, o cara que, né, é o inspirador de toda a sociedade, de todos os outros super-heróis, né, cara? Ele simplesmente perdeu esse diferencial, né, nesse filme. Quer dizer, é um outro Superman. Tudo bem.
Uma observação muito rápida aqui, muito importante. Você falou do Superman da nova geração. Eu lembrei do Jonathan da nova geração, que solta pipa e joga bola. E hoje, as meninas lá do trabalho falaram que o Jonathan da nova geração pegou uma Anitta dessa das poderosas. Incrível, cara. O Jonathan da nova geração realmente deu um foco na Anitta, mas era só uma observação. Prosseguiu.
Puta que pariu, cara.
Esse cara tá aí fazendo o quê?
Eu perco algumas horas do meu trabalho vendo fotos da Anitta, cara.
O Jonathan da nova geração já deve ter o quê? Uns 25 anos, né? Hoje em dia, né?
Sim.
A gente sempre põe o clipe dele lá, molequinho cantando, né? Já.
Dance potranca, dance com emoção. É falecido, claro. Marcelo, suas últimas considerações finais.
Eu acho tudo que o Réu falou uma babaquice.
Chupa, Réu.
Não, eu tô brincando. É o Super-Homem da nova geração, mas não significa que seja pra mim também. Porque pra mim o melhor filme de Super-Homem, agora vocês vão querer me matar, é o Superman Returns.
Credo.
Eu adoro, eu também acho bom pra caralho.
Eu acho foda, principalmente pela simbologia. Foi o único filme que realmente mostrou a simbologia. A simbologia do Super-Homem. Então é difícil aceitar que o dedo de merdas do Zack Snyder vai controlar o Super-Homem a partir de agora. Mas o filme em si até que é ok, sabe? É divertido, foi legal de ver, me diverti, a história é redondinha, tem um furo aqui e ali, mas é redondinha e tal, que o próximo seja melhor, sabe?
Ok, quer falar isso, um jabá do seu site que ninguém visita, do seu podcast que ninguém escuta?
Se você é fã da DC, ou seja, se você é um idiota, você pode entrar no...
idiota é com os leitores do MDM mesmo. Tá falando pro pessoal certo.
Isso, se vocês gostaram do Superman, vão lá pro Terra Zero e fiquem lá.
Vão lá pro Terra Zero, exatamente. eles são bem-vindos. A gente não contou o final, eu só contei o final lá no Yubix pra todo mundo que sabia.
Pô, você contou no microfone, Marcelo?
Contei no microfone.
Olha, filho da puta. Cara, eu imagino o Marcelo deve ter ficado até todo mundo fechar, né, os negócios lá do...
Não, o jogo já tava ganho, tá ligado? Eu falei, não, eu tenho que dar mais uma canelada aqui pra fuder esses filhos da... Aí o cara falou, não, era o último ponto do debate, era Vingadores versus Liga da Justiça, quem era melhor? Eu falei, haha, eu vou acabar com a graça desses cornos. Aí o cara veio com aquela frase pronta lá do Tony Stark lá, nós temos um Hulk. Eu falei, ah, vocês têm o Hulk? A gente tem um super-homem que mata, que quebrou o pescoço do Zod no final, seu babaca. Cara, mas foi, eu falei, puta, agora eu vou morrer, cara.
Mas enfim, prosseguindo aqui, só uma consideração que eu concordo com o Hel. Eu realmente acho que foi lamentável.
Você não
eu realmente
com acho que. Tem medo do Hel, é diferente.
Não, ele concorda. Quem tem medo. Ele concorda. Quem tem medo foi você que falou, ah, esqueci o que ia falar, nem vou falar mais.
Ui, toma essa! Mas além de eu ter medo do Hel, eu admito. Mas eu realmente concordo, cara. Eu não gosto dessa situação olho por olho, dente por dente. Sei lá, os heróis que eu cresci me ensinaram que isso é errado. E mesmo, mas esse é o Superman da nova geração. Foda-se, isso vai me dizer de reclamar, porque eu sou MDM e eu reclamo de tudo. Então eu vou reclamar da merda desse filme. E o filme que é sem emoção, sem coração, tanto quanto é o Super-Homem. Então, pô.
Tem o coração tão peludo quanto o peito dele, é isso?
Nossa, que isso. Mas, Marcelo, muito obrigado por ter participado com esse seu comentário homoafetivo. A gente se despede.
Vamos para o primeiro Recadinhos do MDM, é isso?
Que merda de nome! Recadinhos do MDM!
Recadinhos do MDM! Quem tiver um nome melhor, manda aí que a gente adota. Pode botar nos comentários que a gente adota. Meu querido, você pode...
Pino.
Você pode dar o... Primeiro recado é falar o que é os recadinhos do MDM.
O recadinho do MDM são recados do MDM, né? São isso.
Exato. É bem autoexplicativo o nome. A gente, como a gente agora tá passando fome, a gente criou esse bloco pra dar recados pra vocês. E quem sabe aqui um dia entra um jabá, um comercialzinho...
Putz, você tá se vendo, você tá bem, bem prostituto mesmo, né, cara?
Eu tô. Cara, a fonte secou, cara. A gente tem que arrumar um jeito de sustentar essa merda. Daqui a pouco a gente vai pagar o quê pro Diogo editar o podcast?
Vai pagar o corpo do Change.
Corpinho magro. Pergunta pro Diogo se ele quer o corpinho magro do Change.
Chupar o cu da sua mãe. Mas então, primeiro recado, não sei, o pessoal já sabe, né? Ou pra quem não sabe, lá na Fiction Corporation, a gente tá com a camiseta do MDM ainda, né? A única camiseta do MDM tá lá, à venda.
E vocês precisam comprar, provar pra gente que aquilo é uma ideia boa pra gente fazer mais. É a camiseta, como é que é o nome da camiseta, Hel?
É, vou te explodir em BH.
Vou te explodir em BH, bota o efeito sonoro aí, Diogo. Além da nossa camiseta, quanto ela custa?
Custa apenas R$39,90.
Pô, campeão, olha só, tu não gasta...
Vai ser lá, 3 vezes R$13 aí, R$13.
R$13, bicho, tu não paga 2 cervejas hoje.
3 revistas da Panini, que não vale porra nenhuma.
13 o quê?
É 3 revistas da Panini.
Exato, cara, dependendo da revista... Essa revista, antes de Watchman, custa R$12,90. Pra que você vai comprar 3 revistas porcarias? Compra a camisa do Melhores do Mundo, porra.
É, pelo menos vai te manter aquecido.
Exatamente. Pensa quantas passagens de ônibus não são. Pouquinhas, cara. Do jeito que tá tá cara a passagem do ônibus?
Se falar que você corre isso ainda de ser percebido na rua aí por uma Mariane Gasparetta e falar, nossa, você é fã do Melhores do Mundo.
Exato, você vai ter um assunto pra trocar com ela. Olha que legal.
Pois é.
Beleza, vamos para o nosso segundo recado, que são as participações dos MDMs em outros podcasts, certo?
Certo, exato.
E qual a primeira participação especialíssima? Na próxima quinta-feira teremos o nosso amigo Ivo Mar Kleber participando do...
É, na verdade, eu e o Algures, né, participamos do Comic Pod, do Terra Zero, vocês podem passar...
Ah, o Algures também tava nisso?
Tava lá, a gente participou lá, conversando com o nosso amigo Felipe Morcelli sobre as mesmas coisas que vocês ouviram no podcast de hoje do MDM.
Com uma vantagem, você, se você voltar no tempo para quinta-feira, amanhã...
Ontem.
Para ontem... Se você voltar um dia no tempo, você vai ouvir o podcast deles antes do nosso, já que o deles sai quinta e o nosso só sai sexta-feira.
Exato. A gente falando das mesmas coisas. Inclusive, o Morcelli tá no podcast do MDM.
É, vai, seja um, assim, vai ser um déjà vu. Só que aqui tem a participação, a voz aveludada, a minha voz aveludada, então...
Credo.
É, outra participação especial é a do Rafael Algures, no podcast do MRZI. O que é MRZI? Macacos, Robôs, Zumbis do Inferno.
Isso.
Ele participou do podcast do Podmico 35, O Horror, O Horror. Podcast sinistraço. Descubra a tenebrosa história por trás do cinema de três pontinhos e eu não abri o post pra ler o resto.
É, terror. Filme de terror.
Exato. E, por fim, temos o nosso querido amigo Rodney Buquemi. Fazendo o quê, Hel?
É, não sei, porque eu não abri o link aqui.
Ótimo, é. Eu que abri. É, ele estará no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 28 de julho, fazendo um curso, oficina e curso intensivo
de... Vai estar tá dando curso... No Rio de Janeiro.
Exatamente, lá na Farm de Amoedo.
Aonde?
Farm de Amoedo.
Ah, tá, não conheço.
É, a Farm de Amoedo é uma famosa rua de baitolas do Leblon.
Lugar perfeito.
O Rodney Buquemi vai estar lá com o pincel dele, pincelando todo mundo. Se vocês quiserem informações sobre oficinas e cursos intensivos de férias, perspectiva aplicada e narrativa avançada com Rodney Buquemi, vocês entrem em oficinasdeférias.com.br, oficinasdeférias.com.br ou liguem para 21, código da cidade, 21, né? 2471-9547. Repetindo, 21 Rio de Janeiro, 2471-9547. Esses são os recadinhos de hoje. Se você quiser mandar um recadinho pra alguém...
De repente... Não. Pra alguém, porra. Não, a gente já faz leitura de comentários, vai querer ler recado.
Vai virar putaria, né?
É, vai virar programa de rádio da M. Então,
acostumem-se com esse bloco. Ele, com o tempo, ele vai melhorar. Ele começou ruim, vai ficar melhor.
Vai, nossa, vai melhorar muito.
Tá com a mesma qualidade do nosso podcast. E quem sabe daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, alguns anos, talvez nunca, a gente tenha um patrocínio aqui nesse bloco, hein? Que tal?
Sabe, a sua empresa, né, Nerd? Você é leitor hoje, daqui a 20 anos, quando você tiver a sua empresa, você paga 20 reais pra anunciar na MDM. Nós somos como disseram antigamente pra gente, vocês são um fenômeno da internet. Vocês são um blog que tem acessos de mega blog, né? Mas vocês não são atrativos comercialmente. É porque a gente não leva entretenimento a sério.
Então, mas olha só, a gente é a turma do fundão, certo?
Sim.
Nós somos os renegados. Cara, tipo, isso é pra ser o mais popular, cara. Quem gosta de fraldinha? Gosta do badernista, porra.
Tá certo.
Pô, então olha só, fala que a gente é popular entre os jovens, quem sabe?
É, você viu o que aconteceu com a MTV, né?
Eu tô fazendo joinha aqui com as duas mãos aqui.
Também é popular entre os jovens. Você viu, né?
Vamos para a leitura dos comentários.
Aí, porque vai começar a leitura dos comentários. E começando pelo Algures, que deu um achaque de bambi e falou: não, tem mais sequência aqui que eu preciso ler logo. Então vai, lê aí, vai.
Não, porque era mais engraçado que eu achei. Não, porque assim, o último podcast, na verdade, não foi um podcast, né? Foi uma sequência de vários podcasts totalmente aleatórios que o Chene postou lá, né? E aí teve o pessoal dando achaque de bambi lá e tal, as coisas assim. Mas teve uma sequência de comentários comentários muito, muito engraçados, assim. O Eduardo Spicati falou o seguinte: esse papo do Change me lembrou do começo dos anos 90. Aí, filhão, eu sei que você estava esperando o Mega Drive, mas comprei esse Phantom System que é muito legal, tem até pistola pra atirar na tela.
Aí, o pior era o Dynavision, você lembra do Dynavision?
Sim.
do Nintendo 64, o cara vendendo Dynavision que cabia o jogo do Phantom System, né? Porra, pelo amor de Deus.
Não, eu lembro que vendia na TV, lembra? Tinha aqueles programinha na TV que vendia esse videogame, que vinha com a pistola, vinha com com cartucho com não sei quantos jogos.
Cara, mas o melhor desses era na época do PlayStation. Quando um amigo meu ganhou o PlayStation.
Era o Nintendo 64, na verdade, não era?
Não, era o Nintendo 8-bits.
Caralho!
Só que na carcaça do PlayStation, ele chamava de PlayStation.
Aí você abria aquele negocinho que era pra botar o CD e tinha um buraco do cartucho lá dentro, não era?
Eu lembro. E o Change profetizou a resposta que foi dada pro Eduardo. Aí o Marco respondeu pra ele: cara, nem brinque com essas coisas. Eu, quando era mais novo, ganhei o PlayStation. Eu fui seco pensando que era um Play, e até parecia. E quando vi, Deus me livre, até um aperto no peito. Aí o Jonathan ZZZ, herdeiro do legado do falecido Pulga, respondeu: sempre quis conhecer alguém que foi enganado com o PlayStation. Deve ser um trauma bizarro. Cara, sério, cara, a pessoa vira psicopata, né, cara, com uma coisa dessas, né, cara?
Com certeza, Emílio.
Eu tô vendo aqui, eu nem conheci esse PlayStation, não. Eu tô vendo aqui as imagens.
É que parece um PlayStation. Você não era baixa renda, né? Você não era baixa renda.
Não, na verdade, nessa época eu era tão baixa renda que nem PlayStation podia ter. Hoje em dia eu posso ter um videogame que eu quero, mas nessa época...
Olha.
Mas você quer ter um PlayStation e não vai achar.
É. Olha que eu acho e compro e jogo na sua cara, hein? Aquela cena do filme do Procurado, dado que abriu ele na sua boca.
E depois o tiro come.
Depois você corre, filho da puta. Corre muito.
Vai, poderoso porco, vai, pelo amor de Deus.
Então, ainda falando do podcast, do não podcast passado, o Black Negão, o comunistinha da Sarneilândia, o seguinte: pior que durante a semana eu ouvi o Cast 50, onde o falecido Malandrox dizia esperar ter voz de homem mais pra frente. E aí o Marco Felicianos comentou: ainda tá esperando. E o Slag Autobot replicou: agora ele tem voz de homem, só que atrás dele, não pra frente.
Nossa.
Ainda no mesmo coisa, o H. Romeu Pinto colocou. H. Romeu Pinto, a gente colocava isso na lista de chamada da faculdade, assim. Tudo um monte de velho e assinava H. Romeu Pinto.
Zack Snyder, cara, aquele filme que faz
isso. Eu lembro o primeiro dia da faculdade que uma professora perguntou qual que era a profissão de cada um, né? E aí quando chegou na minha vida eu falei: eu sou açougueiro. Aí todo mundo ficou me olhando assim, né, cara? Pô, o cara é açougueiro, né? Eu sou açougueiro, algum problema? Mas é legal ver a reação das pessoas, você falar uma profissão assim que não tem nada a ver, assim, que não é comum, assim, cara.
É. Ou que nem a história que o Nerd Reverso contou, que o pessoal falando de um grupinho de faculdade: ah, eu gosto de Legião, ah, eu gosto de AC/DC, ah, eu gosto de Caetano Veloso. Aí ele chega e diz assim: ah, o que tu gosta? Ele diz: Ace of Base.
Não, e pior que ele gosta mesmo, cara.
Ele gosta mesmo.
Molejo. Mas então, o H. Romeu Pinto colocou o seguinte: essa cavalgadura do Xande conseguiu errar não só perdendo o cast, porque sou descolado, como também na simples tarefa de escrever o resumo de um programa já feito. Era só copiar do Alixes, mas não, teve que capivariar. O cast, porque sou foda-se, 6 é sobre a série 52 e não sobre os novos 52 que só apareceram anos depois, sua anta. E Change, nem usar mais o Ctrl-C, Ctrl-V sabe fazer.
Pior, né? Os novos 52 em 2007.
Cara, quem não entende que o MDM tá anos à frente.
Anos luz
à frente. Usou a máquina do tempo.
E, por fim, matéria na capa do Yahoo hoje, hein? A garota que leiloou a virgindade foi enganada. É só isso.
Foi enganada por quê? O cara não pagou? Comeu e não pagou?
Diz que nem comeu nem pagou.
Tá. Aí, então, tá no lucro ela, então.
Estão especulando aqui nos comentários que ela chegou lá, o japonês tinha o pingolim pequeno e ela tá tentando vender de novo, como novo, mas já é a segunda mão. É isso aí, acabei.
Ela é meio, meia virgem só.
É só até a portinha, sabe?
É, você é falecido Ultra,
cara. Não, eu não. Segue.
Ai, puta que pariu. Vai,
Não escolheu nenhum comentário, esse filho da puta. Eu não vou ler comentários, eu vou ler o... Sistema de do MDM, muito melhor que comentários. Teve o cara que chegou no MDM procurando Emma Stone como Gwen Stacy é a melhor coisa do mundo.
Opa, tá certo. Tá certo.
Essa não é a menina que o Nerd Reverso falou que bateu na trave pra ter síndrome de Down?
É, essa aqui mesmo. Essa mesmo.
Sacanagem, sacanagem.
E justamente o Nerd Reverso, que frita o peixe e olha o gato. Ele falando isso, tá certo. Tá certo.
Tiveram 6 leitores que chegaram no MDM procurando Homem-Aranha gay. Teve 2 que procuraram por que chamam o novo Super-Homem de coxinha e chegaram.
Putz, quem é que chama o novo Super-Homem de coxinha?
Teve um que chegou no MDM procurando travestis de BH. Eu até imagino quem é.
Nem conhece.
Olha só, um cara procurando Vingadoidos clássicos para ler online. Olha aí, ó. Então, um cara procurando histórias antigas dos...
Fica ele de olho nesse.
Errou a locadora do falecido.
É. O cara procurando os 10, em vez de 10, ele escreveu os 10 mais chatos da TV brasileira e chegou no MDM, incrível. E olha que ele nem tá na TV, viu?
Por enquanto. Olha que a gente nem é 10, né?
Um chegou no MDM procurando por que Cal berra quando mata Zod?
Pra ver, não, olha só, deixa eu falar rapidinho. Pra ver o nível dos espectadores da nova geração.
Eu não entendi. Eles
não entenderam por que que ele gritou.
E foi procurar uma resposta na internet, tá vendo?
O mais legal, isso aí, você lembra no Malvados, antes tinha, né, o catacorno do Google? Sim. Ele devia chamar o catacorno do MDM.
Engraçado, você não ri não, porque é esse tipo de pessoa que vai dar educação pros seus filhos na escola, tá?
É verdade.
Vai não, vou educar meus filhos em casa.
O cara procurando filme completo do Eliseu. Teve um cara que caiu no MDM procurando a família Ricardo Ayossa.
Nossa, pois é, que é isso aí?
Eu não sei como que ele caiu, né? Esse é legal, o cara procurando roupas, não é roupas, é roupas. Homem-Aranha, quanto, com M, quanto custa? Roupas Homem-Aranha, quanto custa? O cara quer comprar uma roupa do Homem-Aranha, caiu no MDM. Tem um que caiu no MDM procurando pintos pretos no filme do... Tiveram 3 pessoas que caíram no MDM procurando Siririca melhor.
Ah, essa culpa deve ser por causa daquele cunheta que eu botei.
Mas tinha Siririca lá também, no post?
Comentaram, falaram, alguém que entende do assunto comentou lá. O certo é curirica. Siririca no cuncu. O cara entende.
O cara entende do assunto, então.
Teve um aqui que procurou, caiu no MDM procurando, daria para o Superman quebrar o pescoço do Zod? Tipo, ele tá duvidando fisicamente, né? Que se o Superman teria força, né? Pra quebrar o pescoço do Zod. Aliás, uma coisa que ninguém, né? Cogitou. O cara chegou no MDM procurando, filme que chove tubarão? Tubarão?
Tubarão. É a nova língua.
Teve um sensacional, né, cara?
Teve um que chegou no MDM procurando Viagem da Alemanha, livro.
Ah, isso foi do meu post lá.
Vai.
O cara caiu no MDM procurando Guia do Sexo Ilustrado.
Também citei, é do Catarse.
Ah, tá. O cara procurando filme do Superman faz referência ao Ajax. Não, não faz, vou já dar um spoiler pra você. Um cara que caiu no MDM procurando Poder da Mente Matar. Eu acho que tá querendo saber que é o Poder da Mente, deve ser isso, né? Um cara que caiu no MDM procurando Voto Demônio Amazônia.
Também do Catarse. É do posto do Catarse.
Um cara que caiu no MDM procurando Rodney Buquemi Pornô.
Meu Deus!
Caralho, não sei nem o que dizer sobre isso, cara.
Tá procurando alguma história pornô que o Rodney Buquê me desenhou. Eu espero, né?
Deus permita, né? Vem Deus isso aí.
Tem um cara que mandou. Olha esse aqui, eu não sei quais dois eu leio pro final. Tem dois aqui, vou selecionar. Tá. O cara chegou no MDM e procurou. Olha só o que ele procurou: como mandar um e-mail para Mariane Gasparetto.
Deus do céu!
E caiu no MDM. E por último, o cara que caiu no MDM procurando: Change comendo Afonso Solano. Que
isso? Meu Deus do céu!
Tá procurando aquele desenho, não é?
É muito doente, cara.
Alguém fez um desenho?
Sim, tinha um desenho.
Era o Afonso Solano comendo um leitor, não era, não?
Ah, tá.
É, acho que era.
Será que tá achando que era o Change, aquele leitor?
Caralho, esses ouvintes do MRG são muito mais perturbados que hoje.
Falar nisso, Change, você viu que o Sapão voltou, né? Change Love.
Tem um tempo que ele voltou, porra.
O Tio até sumiu, ó. Até caiu.
É. Caiu de medo.
Caiu, posso caiu ler, de posso boca.
Ler. Melhor posso cair ler? De medo que cair de boca, entende? Ah!
Meu Deus do céu.
Posso ler? Posso ler? Posso ler?
Por favor, vai.
No Twitter, Mariane Gasparetto mandou pra gente: o arroba melhores do mundo me estragou porque fez com que eu começasse a curtir ser chamada de piranha.
Que isso?
Aí o Lucas Lima respondeu: isso é normal, todos ficaram mais retardados ouvindo esse podcast maldito. E você tá gata no avatar. Deu uma cantadinha no final. E aí, vamos lá. O post
chamou de piranha, né?
É, pois é. Você
tá gata. Se tivesse chamado de piranha, provavelmente ele teria pegado.
Exatamente. Ele pode bater uma punhadinha
pra matar dela, né? Porque é óbvio, né, que você chamar a mulher de piranha na rua, você vai pegar a mulher, com certeza.
Direto, com certeza.
Daí o Augusto que não deixa a gente mentir, né?
Mas o Change não pegou o Nerd Reverso, sim?
O Nerd Reverso é uma piranha mesmo.
Prosseguindo, vai lá.
No post que eu botei do trailer do Sharknado, alguém comentou: cunheta igual ao Sharknado
é aquele filme que chove tubarões.
É um tornado de tubarão.
Aí o cara riu e disse que o Ultra manja dos Paranauês anais. Aí o da Roça disse: véi, só a criação desse termo já valeu o post, eu não criei nada. Aí o Flash HQ, como eu já disse anteriormente, corrigiu-me. O texto correto, o termo correto é curirica, siririca no cu. Como blá blá blá, pratica ao ver a trilogia do Nolan do Batman. Ou a trilogia do Batman do Nolan, que se foda. O blá blá blá. O Nolan...
blá blá blá.
Práticas. Flash HQ manja, ele entende bem de curirica, por isso que ele me corrigiu. Vamos lá. Post que eu fiz do Andrew Garfield dizendo que o Peter podia ser baitola. Olha o apelido do cara, o correto. Já dá pra imaginar o que ele comentou, né? Vamos lá. Bom,
sentadinho. O correto é o fake.
É a referência junguiana.
Sentarei na poltrona do babacão e impoliticamente correto.
Impoliticamente
correto. Change não entendeu.
Ele tá arrumando a escrivaninha dele.
Não consigo apreciar essas mudanças apenas para preencher algum tipo de cota. Personagens que são criados apenas para serem gays, negros, latinos ou qualquer minoria acabam sendo criados de maneira desleixada. Veja o Jon Stewart, por exemplo. Ele foi criado apenas para preencher uma cota e não possui o mesmo cuidado que os outros lanternas. Eu apostaria que até mesmo o público negro prefere os outros lanternas ao Jon Stewart.
Nossa, cagou uma regra. Não, agora.
Correto, você erra!
Exato. Ele é o correto. Ele parece uma menina que eu botei um print do Twitter dela no Facebook outro dia, a Princesinha de Cristo. Ela reclamando que os nordestinos votam no PT e ela, como paulista e descendente europeia, não consegue aturar esse tipo de coisa.
Ah, louco.
É sempre quem tem esses apelidos, você sabe que o comentário é preceitoso pra caralho.
Eu na verdade não selecionei comentários aqui, mas eu peguei aqui, tem um perfil do Twitter que é o. Não é nosso, mas é genial, que é o arroba MDM Frases, que ele fica falando as frases famosas do MDM, ele já colocou uma porrada assim, e ele colocou algumas muito boas que eu já nem me lembrava aqui. Inclusive uma que é muito boa, que ele falou, abre aspas. Obrigado, Paula. Fecha
aspas. Vai dar merda isso aí, hein?
Vai dar merda. Vai prosseguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, toda forma de prazer é válida, apesar de o falecido ter falado que o amor não constrói nada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O negócio
amor,
que
e prazer não, amor e prazer são coisas diferentes.
Que bonito, que bonito. Eu tô vendo aqui que você falou da Mariane Gasparetto. Hoje ela faz aniversário aí. A maior sociopata da história da MDM tá fazendo aniversário hoje. Deixa eu ver aqui o que é mais. É.
Tá aqui, ó. Feliz aniversário para a piranha.
Feliz aniversário para você, piranha.
E é isso. Não tô, com preguiça de procurar coisa. Mais comentários, galera? Não, né?
Não.
Não, vou começar a chamar todos os leitores de piranhas agora. Hein?
Mais comentários, piranhas? Não, né?
Então é isso.
Vamos se fuder. Um abraço, hein? Um beijo para todos.
Valeu!